dado início a mais uma sessão da Irmandade Nerd.
Depois de 3 retornos, parece que estamos de volta para ficar. Eu sou o Júnior, sou um tipo cujo passatempo é ser um super-herói.
Aqui é o Dudu e eu tô achando que agora eu vou ter que aprender a dar uma canelada séria.
Aqui é o Gunfo de soco sério.
É, pessoal, se vocês perceberam, nós vamos falar sobre o anime que tá tomando o coração de todos os otakus do mundo. Estamos falando de One Punch Man.
Voltamos também com o site, quem tá ouvindo o cast e não viu nosso site ainda, dá uma passada lá no site. Tá cheio de novidades, agora o site tá bonitão, tá bem mais rápido que o site antigo. E com novos conteúdos, né? Cheio de reviews lá, escritos pra galera. Dê uma olhada lá e tem conteúdo de vídeo também. Então vamos ajudar aí, dá uma olhada lá no site, curtir e comentar. Então galera, escolhemos logo um tema interessantíssimo pra voltar a fazer cast. Mais um mangá e anime, que a gente já falou aqui de alguns outros, né? One Punch Man. Sinceramente é um anime que fazia tempo que eu não me empolgava tanto com ele.
Velho, eu acho muito top os traços que o cara coloca nesse anime aí, de desenho, os traços do desenho. É engraçado, as caras que o Saitama faz, mano, eu choro de rir, velho.
O que é o One Punch Man? One Punch Man é um mangá que apareceu em 2009, num projeto que a Shonen Jump lá, Shueisha, né, que é a editora da Shonen Jump, tem na internet, onde lança agora, aproveitando a internet, que é muito mais barato lançar mangá na internet, né? Mas são alguns mangás de alguns autores que até então não tiveram oportunidade de estar na revista, né? Então eles lançaram esse One Punch Man, que é uma sátira aos mangás shonen. Ele é um mangá seinen, né? Um mangá já para jovens adultos, né? Um mangá para jovens adolescentes, como os shonen que a gente conhece, Dragon Ball, Cavaleiros. Ele já é um mangá um pouco um nível mais alto, né? Que também ele exige bastante da galera. Não é só uma trama simples, como tem em quase todos os animes.
Mas o engraçado disso aí é que em pouco tempo ele virou um viral lá, mano. Ele alcançou muito das pessoas, dos leitores de lá, né?
É, de 2009 pra cá, né? Foi um crescimento gigantesco. Ele saiu do mangá lá, que foi pra uma das revistas da editora Shueisha Impressa. E continua fazendo grande sucesso, igual tava fazendo lá no online. E conquistou um anime, né? De 12 episódios, que até então esse anime cobre metade dos mangás já lançados. E cobre fielmente mesmo. Parece que as animações, elas estão... Parece que os desenhos estão realmente animados. Até as câmeras, até o jeito dele desenhar as cenas viraram takes do anime. É muito bom mesmo. E o anime é bem simples, né? De início. É um cara que ele é forte, um super-herói, que derrota todo mundo com um soco só.
Não, mas é bom falar também como que ele consegue isso e, tipo, o começo da história dele, por que que ele se tornou um herói, né?
É, exatamente. A história de Saitama, no primeiro episódio já mostra ele derrotando um inimigo, né?
Piccolo.
O Piccolo, exatamente.
O Piccolo, filho da mãe terra.
É inegável que esse anime ele tem muita referência de Dragon Ball. E eu ainda acho que o Saitama seria o Kuririn conseguindo derrotar todo mundo, cara.
É, a referência é muito boa.
A referência dele de ser careca e o Kuririn ser... passa do treinamento com o Mestre Kami junto com o Goku, mas depois no Dragon Ball Z e tal, e vai ficando meio que o obsoleto no desenho. Neste, o Kuririn é vingado, o careca consegue ser mais forte que todo mundo, jovem.
Ele é o humano comum que conseguiu sucesso, né?
Exatamente. Então quem é esse One Punch Man? Esse super-herói? Na verdade, esse super-herói É o Saitama. No primeiro episódio, mostra ele derrotando o Piccolo. E...
É um cara igualzinho o Piccolo, só que é azul. Inclusive, no... até as imagens dele chegando na cidade, assim... É tudo igualzinho o Piccolo mesmo, é idêntico o Piccolo, não muda nada. Só é azul, mano.
Você vê como é que é uma sátira mesmo desse desenho com, referente aos outros animes de sucesso, né? Como Dragon Ball Z, Dragon Ball... O que a gente já falado também, né? Que a gente havia comentado, é que o Saitama seria a vingança de Kuririn. Seria o Kuririn dando certo, o Kuririn sendo o homem mais forte de todo o universo. Em vez de ser o Goku, né? O Saitama, no primeiro episódio, ele foi fazer uma entrevista de emprego, não deu certo. Ele tá sempre entediado, né? Ele sempre cabeça pra... Não tem animação pra nada.
Ele é tipo um cara depressivo, né? Um depressivo. 24 horas, sem empolgação pra porra nenhuma.
Pra ele, a vida dele é só ir no mercado, comprar algumas coisas, os mantimentos dele, voltar pra casa, ler um mangá... Assistir um anime e acabou. Aí, Thiago, desculpa. Oh,
ah, é, né?
Tô contando a sua história? Não, tô zoando. Aí, então, ele voltando dessa entrevista, né, onde ele foi reprovado, ele se depara com o Siri Man, ou o senhor Sirigueijo, ou o Caranguejo Man, sei lá. E esse caranguejo tá desesperado, tá nervoso, tá destruindo tudo, porque uma criança que tem um testículo... Como um peixe na cara?
Puta que pariu, mano. Essa porra aí é foda,
velho. Tem testículo na cara. É da hora esse bicho.
Cara, como um queixo, fez uma troça nele, né? É, desenhou mamilos no seu corpo. E, se for perceber, um caranguejo não tem mamilos, né? E ele tá nervoso.
Júnior que já pegou um caranguejo na mão e verificou se tem mamilos ou não.
Eu nunca parei pra ver um caranguejo sem ter mamilos.
Você nunca pegou um caranguejo, Siri?
Não, pegar então, eu já peguei, é um caranguejo claro, até, mas tá olhando, nunca fiquei olhando se ele tem mamilos ou não, tá ligado?
Daí ele vê esse moleque em apuros, o monstro decide matar essa criança. De repente essa criança aparece na frente do Saitama e o Saitama decide salvar essa criança. Daí tem aquela
na verdade,
aquela
ele
luta.
Nem queria se preocupar com porra nenhuma. Ele falou, mano, não tem nada a ver comigo nessa porra, o moleque zoou mesmo e foda-se, vou continuar aqui, vou pra casa. Vou levantar e foda-se. Só quando ele tá indo embora...
Na hora que o moço vai atacar a criança, ele pula na frente sem... No anime mesmo, mostra que ele nem... Que é o que o Dudu mesmo falou. Ele nem percebe, nem tem aquela vontade. Mas aí ele pula na frente e salva o moleque. Aí começa a lutar com o Siriguejo, acaba destruindo ele. E daí em diante ele decide ser um super-herói, né?
Super-herói por hobby.
É.
Não super-herói por vontade, é um super-herói por hobby. Que não é o objetivo dele ser super-herói. Ele só é super-herói porque não tem outra coisa pra fazer.
Aí tem aquele corte, né, do desenho, daí ele aparece careca. Que aí lá na frente, no anime, vai explicar por que ele é careca. Aí o que é engraçado, no começo do anime ele tá com... Quando ele enfrenta esse... Ele tem essa parte, né? Que ele enfrenta os monstros e tal, esse monstro. O traço do desenho dele é como um anime normal, né? O padrão, né? É, o padrão dos animes. Quando dá um avanço no anime, parece ele com aquela cabeça estranha, aqueles traços meio grotesco.
É tipo como se fosse um cara não profissional desenhando, tá ligado? Velho, é muito...
o cara que não tá afim de desenhar.
É, que não tá afim de desenhar.
Top, velho. O cara faz um círculo meio esquisito lá, virou a cabeça.
O que é engraçado é que ele vai trocando, né, esses traços.
É, ele vai mostrando, tipo, quando é uma parada mais cabulosa, mais séria, assim. Mas... Aí ele dá um traço de anime cabuloso. E tanto é que o bicho desenha demais, velho. Você vê o Genos lá, como é que ele é desenhado, dos detalhes. É muito top, velho. Mas o Saitama, ele tem que ser daquele jeito, pô. Não
sei se vocês perceberam o que eu percebi. Por exemplo, o Saitama é tão entediado que no anime ele não aparece tanto, dependendo do episódio. É mais os outros personagens lutando e tal, e ele só aparece no final mesmo pra dar o último soco.
É, realmente. É porque realmente se começasse já com ele, o anime terminava, o capítulo terminava na hora, né?
Na verdade, pelo que eu vejo do anime, ele é todo em volta do Genos. O Genos que vai movimentando tudo e o Saitama vai de... pega carona nisso aí. Na verdade, o Genos que vai levando ele pra todos os lugares.
E quem é o Genos?
O Genos é um menininho meio cabuloso, né? Ele é meio revoltado. Ele é tipo um punk, revoltado com tudo, anarquista. Ele é um moleque que teve a vila dele e a vida, por consequência, arruinada por causa de um ciborgue. E o que ele tenta fazer pra mudar isso? Ele foi salvo por um doutor, né? Um cientista. E esse cientista também manjava, tinha um hobby também de salvar, né, as pessoas, só que nunca apareceu. Não sei se ele aparece no mangá.
Aparece. No anime ele aparece.
Não, eu tô falando aparecendo salvando a galera. Ele aparece lá no laboratório dele, assim, lá, tipo, faz uma participação especial. E ao invés de ele continuar, sei lá, ele pede pro doutor transformar ele também num ciborgue, que ele quer ficar forte pra encontrar o outro ciborgue e, tipo, ter sua vingança, né? Destruir o cara que destruiu a vida dele. E ele aparece porque ele também tem esse instinto de ser o salvador da pátria, né? O instinto William Wallace. E ele é... Só que ele é literalmente explosivo. Porque ele não pensa duas vezes, ele... Tipo, com o olho biônico dele lá, ele já consegue ver qual é a capacidade do adversário dele e que tipo de estratégia de luta ele tem que usar. Só que ele não usa porra nenhuma, ele vai lá e explode, começa a explodir tudo e foda-se. Esse é o Genos, o cara que chega, explode tudo, mas só se fode.
Esse é o plot do anime, acredito que a galera que tá acompanhando aí com certeza já acompanhou, sabe muito bem da história. O bom seria comentar sobre as excentricidades desse anime louco.
Exato.
Sem noção, que realmente é fora do comum dos outros animes que a gente tá acostumado a acompanhar, né?
É totalmente fora, ele é tipo... Tá na tangente, né, dos animes.
Isso.
Acho que foi isso mesmo que fez ele estourar em tão pouco tempo, né?
Com certeza, muito comenta-se, né, sobre a falta de criatividade atualmente no Japão, né? Não tem muitos animes, não tem muitos mangás de sucesso ultimamente comparado aos anos atrás. Também não tem muitos jogos de videogame. O Japão tá numa crise criativa forte, né? Uhum. Os anos 90 aí foi os melhores anos pra eles. E agora vem numa
crise fortíssima. Os anos 90 até o comecinho dos anos 2000 também, né?
É, tava bom. Nos últimos anos aí foi muito bom pra eles, mas ultimamente tava sendo horrível, né? E esse anime aí, esse mangá, veio com um diferencial muito grande, né, pra o pessoal pra os japoneses, né? Porque ninguém esperava algo desse tipo, ninguém tava esperando, todo mundo... Cada anime que você vê é um mais poderoso que o outro, um mais forte que o outro. A gente só vê anime que o cara fica mais poderoso e destrói tudo. E aquele mesmo negócio sempre, um desafio chegando mais forte que o outro. E nesse não tem um desafio mais forte que o outro. O desafio mais forte que o outro é o próprio Saitama, né? Ele é o desafio mais forte do anime.
Com certeza.
E a gente até torce, né, pra ter um desafio maior pra ele, pra ver se ele mostra o poder dele mesmo.
Aí o legal do anime é o seguinte, porque ele era um cara sem objetivo, né, sem emprego, depressivo. Aí ele virou um herói no objetivo de ter alguma emoção na vida. Ele não tem emoção nenhuma, né?
Ele até fala, né? No começo ele tinha emoção. Quando ele ia... Quando ele tava...
Quando ele não tinha cabelo ainda. Quando não. Ele tinha 30, até correr o cabelo.
É, porque uma das partes excêntricas é que ele treinou tanto, mas tanto, que ele perdeu o cabelo. E foi aí que ele ficou com aqueles traços... esquisito dele, velho, porque quando ele começa o anime, ele tá igual todo mundo, tá ligado? Aí ele treinou tanto que ficou tipo uma cabeça de batata, sei lá que porra que é aquilo, velho.
Mas é bom porque qual o treinamento dele, Júlio? Você que lembra aí?
São 100 flexões, 100 agachamentos, 100 abdominais e 10 quilômetros de corrida todos os dias, até se o corpo não aguentar. Aí eu achei engraçado que o Guedes pegou e falou assim: mas sensei, esse é o treinamento tradicional que todo mundo faz.
E nem é tão forte, nem é um treinamento muito bom.
Não, mas vocês esqueceram de outros detalhes, filho.
Não, tem que no comer café, 3 vezes por dia.
Então, e sendo que de manhã tem que ser pelo...
Tem que ser uma banana.
Só uma banana serve de manhã. Você tem que dormir, você tem que viver sem usar o ar-condicionado. Tanto no frio...
Ah, é, tá certo.
Nem um ar-condicionado, nem um aquecedor.
Mano, que merda. Até quando você desejar não parar, até quando você desejar parar, você tem que continuar. Porque é aí que você vai desenvolver sua força.
anime, ele segue, né, com o Genos, que tem um, o Genos que é algum desafio, né, pra alguma coisa, porque ele que é fraco, apesar dele ser um ciborgue super poderoso, com 200 milhões de poderes poderosos, mas ele que é o fraco da história, né? Enquanto isso, eu acho legal o uniforme
ele,
do...
Não é que ele seja fraco, é que é, ele é fraco em comparação ao Saitama. Todo mundo ali é fraco em comparação ao Saitama, né, velho?
O legal do uniforme do Saitama é que é luva e bota, parece aquelas luva e bota de eletricista, né, de borracha. O macapa é o lençol dele, parece o lençol. E a roupa dele parece um pijama amarelo.
Uma fivelinha safada.
Pois é, tem um OVA que o...
Ele explica como é que ele...
Que ele explica, né, como fez, não foi um cara, um costureiro lá que fez. Só que a roupa lembra isso, o cara parece estar de pijama, né, lutando. É uma sátira, assim, incrível. Aí tem os personagens, começa a trama só mostrando o poder dele, os três primeiros episódios. E depois começa realmente o anime, os objetivos do anime, que são ele virar um herói, né?
É, que é quando ele encontra o Genos, né?
Isso.
Começa toda a trama da história mesmo quando ele encontra o Genos.
Depois, quando ele vai virar herói, que começa realmente assim a trama a valer a pena, né? Que tem os heróis. Antes de ter os heróis é só a introdução aos personagens. Uhum.
Sim.
Quando ele vai virar herói, aí é que é legal, porque no mundo dele, os países, eles são irrelevantes. É como... É outra sátira, né? Porque são destruídos, são como cidades de Tokusatsu. Elas são destruídas à vontade e são reconstruídas à vontade.
É tipo Power Ranger, né, também?
É, tipo Power Ranger. É os Tokusatsu da vida. Aí eles agem da seguinte forma. Tem as cidades da A a Z, onde A é mais importante e a Z é menos importante. Aí na Z ainda tem uma área onde é inabitável, de tantos monstros que tem.
E onde o Saitama mora?
Mora exatamente na área Z, que ele não tem dinheiro pra pagar aluguel, então ele foi morar num apartamento abandonado, né? Então ele...
O hobby dele é colecionar promoções de supermercado pra poder comprar as paradas, que só tem moeda na carteira, velho.
Coitado. Passa
não derrotado.
O legal do Saitama também é que ele não se importava muito com o fato dele ser forte. Ele acha incomum, tá ligado? Ele não acha... Não, ele acha comum. Acho que é normal. Ele acha que errado estão os caras por não ser poderosos o bastante pra lutar contra ele. Aí lá também tem os heróis, né? Porque existem os monstros, então precisa dos heróis pra combater esses monstros. E esses heróis, eles são...
Ranqueados.
São ranqueados,
assim,
né?
Assim como os monstros também são ranqueados. Tem isso, a criticidade. Assim,
o monstro não, a calamidade, no caso, né?
A criticidade.
Eles são ranqueados de A, ou de A não, eles são ranqueados de C a S, né? C, B... D, ou C, B, A e E.
É,
então o que acontece?
Ele achou um D aí, me explica.
Sei lá. Eles fazem um teste lá.
O cara é de humanas, me faz. Explica o que você faz na faculdade, Thiago.
Letras.
Ah, tá bom. E o cara não sabe o básico, que é o alfabeto. Beleza.
Eles fazem um... eles fazem um...
C, D... essa letra ele descobriu agora, perdeu no segundo semestre, foi? O D?
Foi.
Ah, tá.
Eles fazem um teste pra virar herói. E o Genos, ele já vai direto pro Rank S. Foi a primeira vez que alguém foi direto pro Rank S.
Tá, mas aí a gente tem que explicar por que ele foi pra essa associação. Na verdade é o quê? Era a associação, né? Existe a associação de heróis no planeta. Onde que cada calamidade que acontece, cada tipo de monstro que ataca a cidade, vai um determinado tipo de herói. Por exemplo, os monstros mais fortes que existem, que vai destruir uma cidade com um poder só, vai os caras do classe A. Classe S, desculpa. Depois vai... E dependendo da força do monstro ou da calamidade... Vai diminuindo.
Vai cada herói.
O Saitama decide se associar se associar, né, na associação de heróis.
Sim, certo.
De participar, de fazer o teste pra ver se ele consegue um desafio. Se ele encontra alguém à altura da força dele.
E também por isso causa que da legal, visibilidade. Pela visibilidade.
Ele queria ter fama, né?
Queria ter fama como herói. E essa associação aí é o Associação de medidas anti-desastre, né?
Ele fica se perguntando, na verdade, o que acontece, porque todo mundo... porque ele já destruiu vários monstros e ele não tem fama. Enquanto tem outros que tem fama. Aí o Gênesis explica pra ele, é porque tem uma associação de herói. Aí ele abre um site lá, um site cheio de propaganda.
Isso que é
um blog spot da vida. Todo zoado, com musiquinha de anime, mulher cantando fininha, fininho por trás. Aí ele, nesse site, ele chega lá, se inscreve, né, e vai pro teste, né? Aí chega lá no teste, todo mundo fica rindo dele, não dá nada pra ele, que ele realmente, a aparência dele não ajuda muito. Mas aí ele passa em todos os testes físicos com excelência, obviamente, né?
Bate todos os recordes.
Só que precisa fazer 70 pontos pra se classificar. Ele faz 71 porque no teste escrito ele é um merda, né? Já o Genos, que é um ciborgue, obviamente no teste físico ele vai muito bem. E no teste, como ele é inteligente pra cacete também, no teste escrito ele também vai muito bem. Então ele tira 100, é uma novidade lá, não tinha feito ainda isso. E quando ele tirar 100 ele consegue ir direto pro Rank S, uma coisa que não tinha acontecido ainda. Já o coitado do Saitama vai pro rank C, que é o último, né? Fica lá entre. É o último herói da sua.
350 e poucos, ele tá 363, isso. Alguma coisa assim.
Ele vai direto pra última posição, é o último mesmo. Aí acontece que ele fica indignado, ele fala, como assim? Por que os caras me colocaram nessa posição? Só que aí agora ele tem um objetivo, né?
Então, e eles explicam, né, porque após cada conclusão de missão, né, que ele recebe, ele vai sendo ranqueado novamente, né, vai ganhando ponto e vai subindo no ranking. Aí ele almeja chegar no Rank S também, junto com o Genos.
É, mas o objetivo no Classe C é ele ter que resolver algum ataque de monstro ou resolver algum problema.
Quatro
agora
vezes
não lembro
por semana,
se era,
né?
Diário ou era semanal.
Semanal. Ele tem que ele tem que resolver um problema semanal. Não importa qual seja ele. Pode ser monstro, pode ser um... Como
uma
é que
briga
fala?
De rua, qualquer tipo de
uma
coisa.
Uma briga de rua, pode ser um gatinho que foi preso na árvore. Ele tem que fazer alguma coisa heróica semanalmente e mandar o relatório pros caras falando. E aí ele faz algumas coisas, só que ele não reporta o pessoal que ele fez alguma coisa. Então ele não fica desesperado quando descobre que tem que fazer semanalmente, porque ele não leu o manual do bagulho que ele tinha que fazer.
Só voltando um pouquinho, bem pro começo mesmo, ele é o cara que mais destrói cidades, é o Saitama, velho.
Na verdade, ele destrói
toda
cidade,
vez.
Né?
Lógico que sim, a primeira missão lá, a primeira missão entre aspas, aquela luta contra o gigante lá, que era a calamidade demoníaca, porque o cara ia destruir, o cara tava destruindo cidades. Ele já tava na cidade B e ia destruir a cidade B. O Saitama chegou lá e destruiu o gigante, só que ele acabou destruindo a cidade B junto.
Não, eu sei, mas aí não... Esse aí não é o problema, eu vou contar na frente depois, porque que não é o problema ele destruir a cidade. Porque realmente, independente do monstro ter destruído a cidade, ele ficou de... O monstro foi derrotado, o que importava era isso. O que acontece é o seguinte, aí depois ele... na parte do mangá, logo no comecinho da continuação, né, onde termina o anime, certeza que a galera já assistiu, e não é um spoiler, porque é o primeiro mangá mesmo depois. Tem um cara lá, o Rank S, que é o King, é o sétimo do Rank S, fodão pra cacete, conhecido como o humano mais poderoso da Terra. Ele é um fracote que nunca matou ninguém. Nunca ele destruiu um monstro sequer. O problema é que toda vez que o Saitama destruía alguém, derrotava um monstro, ele tava no local. Então o que acontecia? Todo o mérito foi pra ele, tá ligado? O Saitama matava um monstro, saía de lá, aí o King aparecia... Sem querer, tá ligado? Ele era uma vítima do bagulho, só que ele foi uma vítima várias vezes. Então quando ele matou o Piccolo, matou o gigante, matou a galera, sempre o King tava lá. Caramba. Aí ele foi colocado como herói. Aí no começo ele pensou até em falar, mas depois que começou a entrar dinheiro, aí ele falou, não, eu vou parar não. E ele é mó nerdão, ele é um otaku dos infernos que fica jogando videogame em casa, recluso, videogame de namoro ainda por cima.
Que merda, velho. Fica jogando Second Life e o Saitama matando jogando,
Não, aqueles simuladores de namoro, porra, nem Second Life, ele não tem nem capacidade de jogar isso. Ele fica jogando simuladores de namoro em casa.
Merda, velho.
É muito bom.
Bom demais.
Aí ele é considerado fodão, tá ligado? Ele não fez porra nenhuma, velho. Ele é um fodão. We'll be right back. isso aí começa, né? E tem as tramas com o Rank S e tudo. E o Saitama continua fazendo grandes coisas, mas sem ter o mérito pelas coisas que ele anda fazendo, né?
É, porque sempre...
sempre vai pra quem tá do lado.
É, sempre o velhão sabe, tem um velhote lá que sabe, que é o Rank 3.
O Silver Fang lá.
O Silver Fang. Mas ele não perde o tempo dele, por exemplo, falando pra galera que ele fez alguma coisa. Ele tem consciência disso. Mas não fica defendendo o Saitama, tá ligado? Ele até tenta ensinar algumas coisas pro Saitama, só que o Saitama fala que é tudo besteira. Ele mata todo mundo com um soco, não importa se ele tem técnico ou não, só precisa dar um soco.
É, tem aquele episódio também que o tá todo mundo tentando enfrentar o Rei do Mar e todo mundo leva um pial, todo mundo apanha. E o Saitama chega e mata o cara, aí vem um maluquinho lá do fundo que tava escondido lá no meio da multidão. Ah, esse cara é fraco. Todo mundo conseguiria matar esse cara. Você vê, ele usou só um soco, só e matou esse cara, então esse cara aí não era tão forte.
Achei da hora que a posição do Saitama, porque ele é um cara bom, tá ligado? Ele não é um cara bobão, ele é bom. Ele fala, ah, realmente, realmente foi, eu dei sorte que todo mundo enfraqueceu ele. Eu só cheguei aqui, fiz uma coisa boa, fiz uma coisa fácil, tá ligado? Ele já tinha destruído todo mundo, o cara de Rank S, o cara de...
Essa parte mesmo do cara querer criticar o Saitama depois que ele que ele mata esse o Rei do Mar, eu acho que o autor colocou mesmo com uma crítica séria a coisa, né? Porque tem muitas vezes que você vai fazer um determinado trabalho, alguma coisa do tipo, você faz de uma maneira que para você é algo fácil e que para outras pessoas é algo tão difícil que chega até a pessoa falar, ah, mas qualquer um pode fazer isso daí. Se você conseguiu fazer, mas ninguém foi atrás, ninguém foi capaz de resolver, né?
E o engraçado também é a posição do Saitama, que ele mostra que ele tá pouco se fudendo se neguinho tá acreditando a ele as coisas ou não, tá ligado?
É, uma hora ele tá preocupado, sim, a outra hora ele já não tá mais tão preocupado.
Não, ele tá preocupado quando a visibilidade é, como pode dizer, não afeta diretamente no que ele tá fazendo. Isso. Porque quando a parada é séria, mesmo cabulosa, ele não tá preocupado se isso daí vai ser uma coisa que vai dar visibilidade pra ele ou não. Ele quer resolver e quer lutar com alguém que seja forte bastante pra aguentar um soco. Porque o Genos, todas as vezes que aconteceu esses episódios que neguinho criticava ele, que falava que, em certa forma, ele teve uma má fama, né? Falando que ele tava sendo sempre escorado por alguém mais forte, sempre um ranqueado maior que ele, e ele resolvendo as paradas e ninguém acreditando, que ele não se preocupava com isso. E o Genos ficava doido, e até nessa hora aí, contra o Rei do Mar, ele fala, na mente dele, sensei, se isso é o que o senhor quer, carregar nas costas isso, então eu vou deixar que seja do jeito que você quer. Vou respeitar a sua decisão de carregar nas costas esse fardo. De todos os caras fodão saber que ele é foda mesmo, é o cara mais forte do mundo, só que as pessoas comuns, os civis, não acreditarem a ele, porque ele não expressa uma pessoa forte.
É, tanto que depois ele parece até um pouco Goku, né? Se você for ver o Goku assim, ele também realmente tem isso, né? Porque ele fez bastante coisa, né? E sempre o acreditado são os outros, nunca ele é o acreditado na Terra, né? Que ele salvou alguém ou
como
não.
O Senhor Satã.
Sempre o Mr. Satã e outros caras, tá ligado? Nunca é ele que salvou a Terra. Mas nesse caso, né, o Saitama tem várias sátiras a outros animes. Dragon Ball, ele é um dos que mais ele pega. Tem o Piccolo, tem... Aí acontece, chega uma nave espacial lá no final lá, que é o desafio final. Né? O desafio final, agora fodeu, chegou a nave espacial. Ele é o cara mais forte da Terra, mas será que ele é o cara mais forte do universo? A nave espacial era o desafio que ele precisava, já que os monstros da Terra não dava jeito pra ele. Aí acontece que a nave espacial, realmente os caras são fortes pra cacete. Só que ele entra na nave enquanto os Rank S estão lá apanhando pra cacete pra derrotar os caras. Ele entra na nave e começa a matar um por um. Só com o soco também, do mesmo jeito que os outros. Que matava na Terra. Aí eu fiquei muito uma dúvida disso, porque aquele cara que ficou na Terra, ele tem aquele... O vilão, né, que desceu pra Terra.
Uhum.
Ele tinha aquelas pérolas lá, né, que era pra matar os caras.
É. Uhum.
Então, será que o Saitama tinha matado ele com um soco também?
Tinha matado quem?
Será que... Aquele o vilão que ficou na Terra, que lutou foi o Feng, o...
Que cada um pegou uma das pérolas
e... cada um pegou uma das pérolas.
Velho, será com que ele certeza, conseguido... velho. Com o um soco lá, ele ia destruir aquelas esferas lá, certeza.
Será que ele ia conseguir? Eu fiquei em dúvida, velho. Depois.
Eu acho que sim.
Porque aqui... se você for ver, os caras que ele tem que matar, por exemplo, o Goku lá, que ele teve que matar, que era o vilão. Os Goku Super Saiyajin 3 lá, que ele teve que matar. Ele teve que quebrar a armadura dele, depois quebrar depois bater nele pra ele ficar fraco, e depois, por último, que ele quebrou a joia dele, que ele também tinha uma joia, né?
Uhum, o Boros.
Isso, então foi 3 socos que ele deu nele. Aliás, ele teve que dar até um soco sério, que foi uma coisa... Ele só matou quando ele deu um soco sério.
Soco normal não dava certo.
Sabe o que foi engraçado do Boros também? Foi, o top dessa luta aí é que os dois estavam vivendo a mesma coisa.
Porque isso, o Boros tava vivendo uma
ele,
coisa.
E todos os planetas pra destruir alguém e encontrar alguém mais forte. Porque ele também tava matando os adversários dele muito fácil. Aí ele encontrou o Saitama... E o Saitama encontrou ele, velho. Ficou muito top.
Mas o legal também não foi só, por exemplo, o Boros chegar com a nave e tal. Foi legal a história que o Boros contou pra poder encontrar o Saitama. Né?
Tinha uma profecia.
Que foi uma profecia que ele foi destruir um planeta, que um velho pegou e falou que ele ia encontrar um cara mais forte que ele e tal. E a gente, por exemplo, no anime é um episódio... No decorrer de um episódio pra outro já aparece o Boros já e tal, beleza. Mas no decorrer da história mesmo, o cara levou 20 anos
pra conseguir, né?
Pra conseguir encontrar um cara mais forte que ele, cara.
E ele ficou feliz ainda, velho. Morreu feliz.
Ele morreu feliz.
Eu acho que... Não, eu não acredito que ele tenha morrido feliz. Ele não morreu triste, sabe por quê? Porque na hora que ele morre, ele pega e fala...
Que o Saitama não usou a força inteira.
Você não usou todo o seu poder, desgraçado. Ainda mete uma dessa.
É, no caso, mas ele falou que morreu feliz por ter tido uma boa batalha, finalmente.
É, teve uma boa batalha, mas
o fato do cara não ter usado todo o poder é porque ele era fraco mesmo. O Boros era fraco, o Boros era forte. Igual o Saitama. O legal do Boros é que o Boros é o Goku, né? Goku. A aparência parece o Goku Super Saiyajin 3, além das várias transformações que ele tem, né? Uhum. Ele se transforma várias vezes durante a batalha. E ainda tem esse negócio. Quem quer isso é o Goku, né? O Goku que tem esse negócio de querer encontrar uma batalha forte, algum cara que realmente...
O oponente mais forte.
Isso, o Goku é
a essência de um Saiyajin, né?
Isso. Tanto que o Vegeta faz isso com o Cell, né? O Goku faz isso com o Buu.
O Vegeta seria o Genos?
Não seria, não. Tem nada a ver.
Só apanha, pô. Treina e leva um couro.
Tá, mas ele bateu em muita gente já, ainda aí.
É, o Genos bateu em muita gente.
E o Vegeta também.
Aí continuou, né? O Saitama ainda ficou triste depois, porque realmente ele não conseguiu a batalha que ele queria.
Exato.
Pensou que ia ter uma batalha, mas não teve a batalha que ele queria. Mas o anime termina nisso, né? Até porque não tinha mangá o bastante pra fazer mais anime.
Uhum.
Mas agora já tem, já. Eu acho que vai ter uma segunda temporada ano que vem aí, de boa.
Com certeza.
Com certeza. Aí uma das coisas mais interessantes, que foi o que eu mais ri altíssimo, toda vez que eu ouvia, as primeiras vezes que eu ouvi, foi o negócio dos golpes dele. Enquanto a galera tem os golpes tudo super poderoso lá, Kamehameha, não sei o quê... E não sei o que, o golpe dele é...
O pior é...
Ele sempre dá um soco normal, né?
Uhum. O legal é isso mesmo, é que todos os personagens têm os nomes de poder tudo bem elaborado, bonito pra caramba. E quando chega na voz dele, sequência de soco normal.
Aquele negócio bem anime mesmo. Aí quando ele encontra um cara assim mais forte, ele dá o sequência de soco normal, porque o cara merece mais do que um soco normal. Aí quando ele tá lá no último chefão, que eu falei, eita, pô, agora ele vai ter que despertar um poder aí pra matar ele, já que é um cara diferenciado, né? Aí ele, soco sério. Mano, pensa no cara que riu igual uma criança aí, tá nada, mano.
Pior que o bom desse anime é que todo episódio, cara, se vocês vão assistir... Todo episódio você chora de rir, cara. Não tem um episódio que você não dá risada, cara. Não tem, cara. É um anime muito divertido, que é o que a gente tava falando no começo mesmo desse cast. que já faz há muito tempo que não aparece, cara. Muito tempo.
Realmente é um anime que nem cheguei aqui no Kyojin, essas porra toda aí, pra mim é realmente fazia anos que não aparecia um anime tão bom quanto esse anime, que eu adorei. Pretendo assisti-lo as outras temporadas. Estou ficando em dia com o mangá, é muito bom mesmo, é uma coisa totalmente diferente. E realmente, finalmente, se reinventou, né?
E pra você ver, né? Que não é algo tão, tão muito elaborado. É algo simples, né? Os caras acertaram na simplicidade desse anime, desse desenho, desse mangá.
Foi o grande trunfo. Foi isso mesmo.
É, o que você tá falando, meu. O trunfo dele mesmo foi isso aí. Não foi algo muito rebuscado, algo cheio de teorias. Foi uma coisa simples. O cara é o mais forte do mundo, ele tá à procura de um cara mais forte que ele. E pronto, só isso, cara. E vamos se divertir e mandar um soco sério. Só isso.
É o anime. Aí, galera, quem não assistiu e ouviu a gente falando aqui spoilers e mais spoilers do anime, assista, que vale muito a pena mesmo. Ou leia o mangá se você achar melhor, também vale muito a pena. Aliás, pra quem tá em dúvida aí depois que assistiu o anime, acho que é no mangá 58 que continua, não, 48 que continua direto do anime, não precisa ler o restante, que eu li e é idêntico mesmo, idêntico, não deixa nada a dever, é igualzinho o anime mesmo, o mangá. Então vamos aí, galera, fazer que esse anime faça sucesso. Parece que vai chegar o mangá aí no Brasil pela Panini, e se for realmente chegar, se a galera quiser ler, vale a pena para comprar, porque é o anime, é o mangá dos últimos anos, cara. Realmente é a coisa diferente dos últimos anos, as coisas diferentes que funcionam.
Pra quem quer se divertir mesmo, lendo ou assistindo, é um prato cheio, cara. Então é isso aí, galera.
Mais um Irmandade Nerd, como falamos no começo. Como é, entrem lá no site, galera. Tem a resenha do anime feita pelo Júnior, ficou muito boa. Lá também tem o trailer do anime, pra quem quiser acompanhar. Colocou lá junto do review. E tem outros reviews também de filmes, de quadrinhos. E é isso aí, galera. Vamos lá, Irmandade Nerd, todo mundo acompanhar.
É só pra ressaltar também, ouvindo esse cast, velho, com spoiler ou não. É impossível você, mesmo com spoiler, não se matar de rir assistindo.
É muito bom.
Que a gente
e
leia
fala. O mangá, que o mangá.
Tanto é que a gente
é
nem deu
bom.
Muito spoiler, a gente falou esporádico o que aconteceu, então. Assista.
Tem uns personagens que são muito engraçados, que são os outros heróis. Tem um Nami Rider, mano. Que é o ciclista sem. É como é o nome? Ciclista sem habilitação. Como se você precisasse da habilitação pra andar bicicleta, mano.
E ele é tipo um bosta.
É muito foda.
Ele é um bosta mesmo.
É, mas ele é super esforçado, né, pô? Ele é um bosta, mas ele é o cara mais esforçado que tem, não tem medo de nenhum desafio. Diferente dos outros caras que estão lá, né? Tem uns heróis lá, até de rank A, que são uns meta lá, que tem mó medo de tudo, dos caras. O Dummy Rider não, ele vai pra cima de todo mundo, ele não tá nem aí.
Ué, como você falou daquele rank S, o King lá.
É, o King, mas o King é uma particularidade. É foda, mas é muito da hora, é um anime que vale muito a pena, cara, tem todo mundo que queria assistir.
E é isso aí, pessoal, vamos curtir aí o nosso cast aí, comentar, porque o comentário de vocês também é muito importante pra dar força pra que a gente continue, né?
Isso,
com esse trabalho.
Manda e-mail aí pra contato@irmandadenerd.com e adiciona aí Facebook, Twitter, além dos Facebooks e Twitter da própria Irmandade Nerd, tem os Facebook e Twitter da galera, né?
Isso aí.
Que Tem o meu, tem o do Dudu, tem a galera toda lá.
Ajuda a divulgar, vamos lá, galera, compartilhar, vamos... marketing boca a boca, faz um Diaba 4 aí, mas vamos subir e crescer.
Quanto mais sucesso, mais conteúdo a gente vai ter.
É isso aí, pessoal. Valeu. Até mais.
Isso aí.
Falou.
Falou, até mais, galera.